Direto ao Ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais uma segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje é Guilherme Derrite, conhecido por sua passagem pela Rota e por sua luta contra a criminalidade. Atualmente é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Secretário, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate aqui hoje.
Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês.
Vamos juntos e deixa eu apresentar também a nossa bancada. Eliana Passarelli, promotora de justiça. Diego Tavares, analista político. Felipe Monteiro, advogado e também comentarista aqui da Jovem Pan. E o deputado federal, capitão, coronel Telhada. Opa, coronel, quase que baixei
aí. Juventude não
é a juventude, exatamente.
O cara tão novo não pode ser coronel.
Capitão é coronel, meu filho, né? Coronel, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
E vocês também. É um prazer recebê-los aqui neste programa. E eu já quero trazer um pouquinho do repertório e do currículo do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.
Guilherme Derrite é um policial militar e político brasileiro filiado ao PL. Deputado federal por São Paulo desde 2019. Desenvolveu o plano de governo durante a campanha do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E atualmente é secretário de Segurança Pública do Estado. Derrite é conhecido por sua passagem pela Rota e por sua luta contra a criminalidade. É oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado, comandou o pelotão da Rota e contribuiu para a formação de mais de 1.000 policiais militares no curso de formação de soldados da PM. Prestou concurso interno e passou a servir no Corpo de Bombeiros, onde atuou como porta-voz durante o incêndio e desabamento do prédio no Largo do Paissandu em 2018. Desde o início da legislatura, compôs as comissões mais relevantes da Casa, como a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Constituição e Justiça. Em seu primeiro mandato, aprovou projetos de lei como PLP 150, que deu origem à Lei Complementar 191, para a retomada da contagem de tempo de serviço dos profissionais de segurança pública e saúde. Aprovou também o PL 657913, de sua relatoria, que acaba com as saídas temporárias de presos no Brasil, entre outros três projetos que foi o coautor.
Secretário, tem bastante coisa para a gente debater aqui no programa, mas eu gostaria de começar com o factual, as manifestações deste domingo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual foi o número que a Secretaria de Segurança Pública apontou da quantidade de manifestantes que ocuparam a Avenida Paulista e o entorno neste domingo e por que que hoje nós acompanhamos na imprensa uma suposta divergência que teria acontecido dentro da própria Secretaria de Segurança Pública que poderia sugerir uma politização desse número e dessa informação que foi prestada.
Bom, vamos esclarecer isso então, né? A Polícia Militar, ela foi muito demandada para saber realmente qual era a estimativa mais precisa a respeito da quantidade de manifestantes.
Isso sempre acontece em manifestações desse tamanho, né?
Sempre acontece, a Polícia Militar deixou de informar há um bom tempo.
Uhum.
E a postura nossa atual é de transparência, isso desde o início da nossa gestão. Existe um cálculo que é feito pela Polícia Militar com a utilização do Copom Online, que é uma ferramenta, um software de inteligência que calcula o espaço ocupado e os metros quadrados por conta daquele espaço. E nesse cômputo, na Avenida Paulista, no ápice da manifestação de contingente, chegou-se ao cálculo de 600 mil manifestantes. Uhum. E com as ruas adjacentes entre indas e vindas, 750 mil. Esse número foi divulgado oficialmente via nota e essa...
O senhor mesmo publicou, né?
Eu publiquei depois que eles me apontaram o número, depois que a própria cálculo foi feito pela Polícia Militar. E aí, a partir daqui, eu deixei já determinado que todas as grandes manifestações, independente do grupo político que esteja fazendo ou a finalidade do ato, a Polícia Militar faça o cálculo e, por vezes, não vai ser feito copom online. Se for no menor número, não é feito. O mesmo cálculo é feito no Carnaval de Rua, uhum, aqui em São Paulo, que apontou que mais de 15 milhões de foliões passaram pelo Carnaval,
sim,
de Rua de São Paulo. É claro que não chegamos ao pico de 4 milhões e meio num único dia, enfim. E a polêmica gira em torno da politização, que não faz parte da nossa pasta da gestão apontar o número XYZ. Até porque pode parecer brincadeira, mas para quem é contrário ao movimento, eles acham que foi um exagero. E para quem é 100% a favor, fala, não, secretário, a conta foi errada, foi 1,5 milhão. E, na verdade, a conta técnica foi feita mediante o critério, o Copom Online, enfim, chegou-se a esse número de 750 mil.
Bom, já vou abrir espaço aqui, né, para a nossa bancada. Doutora Eliana, por favor, muito bem-vinda.
Muito obrigada. Primeiro, dizer ao senhor parabéns pela organização.
Obrigado.
Realmente pela transparência, pela calma do evento, porque foi um ato belíssimo, né? Sendo brasileiro, assim, orgulho de estar ali e poder ver um número tão expressivo de pessoas e uma demanda sossegada e principalmente o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a minha pergunta agora vai para um outro aspecto. O senhor sabe que nós temos o problema lá da prisão de Mossoró, né, de segurança máxima, onde já se demandaram mais de 1 milhão de reais, deputado, me corrija se eu estiver errada, em relação a essa caçada. Eu gostaria de saber como é que nós resolvemos os problemas de caçada aqui em São Paulo.
Olha, eu acompanhei noticiado pela imprensa o que aconteceu lá em Mossoró, que é um presídio de segurança máxima, uhum. Né? O que me deixa, acho que é toda a sociedade um pouco preocupado, é porque não haviam casos anteriores a esse, né? De fuga de presídio, de um presídio considerado, um presídio federal considerado de segurança máxima. Agora, o que aconteceu para que proporcionasse essa fuga tem que ser analisado pelo governo federal, que é o responsável, né? Pela custódia desses detentos que fugiram. Agora, o que gera um prejuízo muito grande, aí sim vale aqui como alerta para todos os estados, é o grau de periculosidade dos criminosos que estavam lá. Porque se eles já estavam num presídio federal, é porque são de alta periculosidade. Sim. Pelas informações que obtivemos, pertencem ao Comando Vermelho, que é uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Da nossa parte aqui, nós estamos fazendo um trabalho desde o início da gestão, isso foi colocado, inclusive, no plano de governo do governador Tarcísio, a prioridade no combate ao crime organizado. E quando se combate o crime organizado, a gente está falando em, no mínimo, três aspectos muito relevantes. O uso da inteligência, seja a inteligência policial, inteligência artificial, a investigação criminal apurada, e a ponta da linha que vai receber informações precisas acerca de determinados criminosos que compõem a cúpula de uma facção, de uma organização criminosa. Então, exemplo do que aconteceu recentemente em Santos, a mídia noticia bastante o volume, o número absoluto de confrontos, etc. e tal, mas pouca gente deu a ênfase necessária para aquela criminosa que foi presa de nomen Karen, que era responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, com mais de 30 e poucas empresas de fachada que foram criadas ali, estavam sob a administração dela, e aponta-se no relatório preliminar mais de bilhões de reais do tráfico internacional utilizado por essas empresas para lavar o dinheiro. Então, o que a gente tem aqui? Tem um foco muito grande no trabalho de inteligência policial, de atingir as lideranças do crime organizado e asfixiar financeiramente a organização criminosa que atua aqui em São Paulo.
Secretário, aproveitando que o senhor tocou nesse ponto, né, os críticos hoje do governo Tarcísio de Freitas citam justamente essa operação e relatam a letalidade policial nestas operações, mencionando a quantidade de pessoas e questionando exatamente por que não usar mais a inteligência em vez de provocar ou de chegar e cair em confrontos diretos com esses criminosos que são apontados nessas operações. Como é que o senhor recebe essas críticas que são diretamente feitas à SSP e como que o senhor responde a essas críticas?
Olha, são feitas por pessoas que não têm total desconhecimento do que é o trabalho da segurança pública no Brasil, em especial aqui em São Paulo.
E qual que é esse trabalho, secretário?
Primeiro que o Estado de São Paulo negligenciou a existência do crime organizado por muitos e muitos anos. Em especial na Baixada Santista. De 2014, 2015 para frente, o PCC passou a utilizar o Porto de Santos como grande polo exportador de cocaína para países da Europa, Estados Unidos e outros locais, aí, em especial Europa e Estados Unidos. E nesse contexto, Guarujá, Santos, a Baixada Santista e São Vicente, acabou sendo um polo, um centro de distribuição logística gigantesco da droga que vem de vizinhos do Brasil. O Brasil não é produtor de cocaína. A cocaína ela é produzida Peru, Colômbia e Bolívia, majoritariamente a cocaína da Bolívia, que entra pelo Brasil, passa pelos estados até chegar ao Porto de Santos. E antes de ela ir direto para o porto, ela fica armazenada em alguns locais, e esses locais são São Vicente, Santos e Guarujá, justamente onde as operações acontecem, justamente onde a criminalidade é muito mais agressiva do que o normal. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, primeiro ano da nossa gestão, até o mês de junho, mais de 130 ataques a viaturas policiais em serviço aconteceram na Baixada Santista. Nisso não tem parâmetro com nenhuma outra região do estado de São Paulo. Para essas pessoas que criticam, utilizando o número absoluto, a Operação Escuro teve 28 mortes, a Operação Verão fase 3,
mais de 30.
32 confrontos, é porque eles nunca foram lá, não conhecem a realidade, que hoje em dia, infelizmente, se a gente não tomar uma atitude, não prender a Karen, essa criminosa aí que é responsável pela lavagem de dinheiro, não prendeu o Caio, de apelido Nego Boy, que era o responsável pela comunidade onde o soldado Cosmo, infelizmente, faleceu. E se a gente não enfrentar o crime organizado, São Paulo teria cenários muito piores. Porque hoje já tem indivíduos com fuzis em bandoleira vendendo droga. Algo que não existia no estado de São Paulo e passou a existir pela negligência, em especial na Baixada Santista. E pelo fato, se ele está com fuzil, ele está protegendo algo. O que ele está protegendo? A quantidade absurda de drogas. Nós apreendemos uma tonelada de droga na Operação Escudo em 40 dias. E mais de 600 quilos de droga, mais de meia tonelada, 100 quilos, mais que meia tonelada, agora na Operação Verão Fase 3. Então, para os críticos, eles acham que a polícia chega lá e tem um coitadinho lá vendendo droga para sustentar. E não é. O crime organizado tentando tomar conta do território, evitando que a polícia realize o seu papel ali de combate ao crime organizado.
Por favor, Coronel Telhada.
Bom, quanto aos temas que estão sendo tratados, eu queria falar primeiro sobre a manifestação do dia 25. Eu como sou policial militar há 45 anos, eu tenho uma ojeriza à manifestação. Por quê? No Brasil, as manifestações sempre foram feitas pela esquerda. E manifestação que, cara, era bagunça, desordem, depredação. Eu fui comandante do 7º Batalhão aqui em São Paulo, comandava justamente a Avenida Paulista, cansei de comandar policiamento em manifestações. Então, quando se fala em manifestação, existe aquela ideia que primeiro é manifestação. É do PT, do pessoal que vai para quebrar banco, vai para quebrar agência bancária, entrada de metrô, é uma desgraça. Manifestação era uma desgraça. Atacar o policiamento, machucar o policial. E que nós vimos não só nessa manifestação, mas em outras manifestações promovidas pelo pessoal de apoio ao presidente Bolsonaro, foi justamente o contrário. Pela minha estimativa, pela minha experiência policial, quando eu vi as imagens, de cabeça calculei mais ou menos 800 mil pessoas, sem esse dado técnico que o secretário apresenta. Você vê que é mais ou menos isso. Porque eu comandei policiamento aqui na Parada Gay, na passagem de ano, no... Como é que chama mesmo?
Réveillon.
Réveillon, hã? Virada anual. Então, nós chegamos a trabalhar com 2 milhões de pessoas aqui. E a gente viu justamente o contrário. Nós não vimos uma ocorrência, na verdade, gente. Eu não sei se nós tivemos...
Tivemos duas. Uma ocorrência foi um indivíduo que foi conduzido ao distrito policial, que possuía duas facas na mochila, foi provavelmente usuário de entorpecente, mas nenhuma coisa grave. E uma senhora que subiu em cima do mar para ver, né? E acabou
com isso. Então, você vendo, vamos falar que é sem novidades essas manifestações, justamente provando o contrário do que nós já tínhamos numa manifestação. Então, primeira coisa, que essa manifestação, com a participação intensa da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Metropolitana, todo num grupo forte, trabalhou ali, não houve ocorrência de gravidade. Houve pessoas que passaram mal, infelizmente, até pela situação. Só isso já mostra um diferencial assustador em relação ao que acontecia no lado político brasileiro, entendeu? Um lado só que queria ser o mandante da situação do Brasil, nota-se que não é mais mandante, que ele hoje tem um adversário à altura que apresenta uma outra postura, uma postura de ordem, de democracia, e isso incomoda muita gente. Quanto à situação que a Eliana Passarelli trouxe quanto ao litoral, próprio capitão, o próprio Derrite já falou, o próprio secretário Derrite já falou, perdão, o próprio secretário Derrite já falou da situação de abandono da segurança pública em São Paulo. Eu sou policial militar há 45 anos. Entrei em 1979, acompanhei toda essa situação de regime militar, passando para um regime que não era militar e com a tomada do PSDB durante 30 anos no governo de São Paulo. E a decadência da segurança pública. A segurança pública ficou colocada numa situação de miséria, não só na parte salarial, na parte de equipamentos, mas principalmente na parte de apoio ao policiamento. Infelizmente, ao longo desses anos, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, nós vimos a vitimização do bandido. O bandido era aquele coitadinho que a sociedade reprimia e ele tinha que roubar para sustentar sua família, o que é uma grande mentira. O que nós vemos hoje é que o crime se agigantou, o crime organizado cresceu nesses governos passados e hoje o governo Tarcísio tem dado uma resposta à altura, necessária e eficaz. Isso incomoda muita gente, principalmente aquelas pessoas que torcem pelo jacaré e não torcem pelo Tarzan, ou seja, torcem pelo crime organizado. E outra, eu sempre digo e torno a repetir, se há uma morte numa ocorrência, o deputado Derrite, o secretário Derrite, me corrija, por favor. Nós estivemos juntos na rota, enfrentamos inúmeras situações. Quando há uma morte numa ocorrência, existe uma pessoa só que quis aquele resultado. É o próprio criminoso, que sai da sua casa para praticar um roubo armado de pistola, fuzil, quando ele é enquadrado, quando ele é abordado pela polícia, ele atira no policial e jamais nós queremos o resultado morte de ninguém, menos do policial e do cidadão. Se tiver que morrer alguém, chorar alguém, que chore a mãe do bandido, porque ele provocou essa situação. Simples assim.
Coronel, o senhor tem alguma pergunta para fazer para o secretário, por favor?
Não, eu queria só parabenizar o trabalho que o secretário Derrite vem fazendo junto ao governador Tarcísio. E também parabenizar, porque essa operação que vem ocorrendo principalmente no litoral, uma área muito nevrálgica, uma área muito importante no estado de São Paulo, que essa operação ela persista, que ela prossiga não só após o término da Operação Verão, que já está para encerrar praticamente a Operação Verão, mas que seja mantido um policiamento eficaz no litoral para que nós tenhamos um resultado contínuo, porque a população na região do litoral ela está apavorada com o que tudo está acontecendo. Então eu gostaria de perguntar ao nosso secretário se ainda continuarão ocorrendo operações policiais na região do litoral.
Primeiro dizer que é uma honra poder estar aqui no programa, participando junto com o Coronel Telhada, que foi meu comandante na rota, sempre foi uma referência para mim como oficial de polícia militar, e eu sou muito grato ao legado que o senhor deixou para a gente na polícia. O planejamento nosso, desde o início da gestão, coloca o estado todo claro, desde a cidade lá próxima de Araçatuba, Presidente Prudente, mas a gente tem que elencar os maiores problemas. E centro de São Paulo e Baixada Santista são grandes desafios. Dúvida. Então, em virtude disso, além da constante operação, da Operação Verão Fase 3, que ainda continua, até que a gente possa prender, capturar e encontrar lideranças do crime organizado que ainda estão lá, escondidas, indivíduos procurados pela justiça, indivíduos até que cometeram assassinatos contra policiais, que têm homicídios contra civis, as verdadeiras vítimas da sociedade, que são as vítimas das mãos, que sofrem nas mãos desses criminosos, nós temos duas importantes medidas. A primeira delas, o real aumento de efetivo da Baixada Santista e da região central também. Nós tivemos 907 policiais militares formados na última turma. Um terço vai ficar no litoral na escolha de vagas. Beleza. A escolha de vagas aconteceu hoje.
Nunca aconteceu antes.
Nunca aconteceu. Então, 33% escolheu e vai permanecer lá. Fora isso, nós acionamos o banco de dados, a lista de transferência dos policiais que queriam servir no litoral, agora também. Então, nós estamos falando de um aumento de efetivo de quase 500 policiais militares a mais nas próximas semanas. Vamos passar por um treinamento nos batalhões, porque com a saída da rota, do choque, de lá num eventual término da operação, a gente vai aumentar em quase 500 policiais o efetivo, policiais militares o efetivo lá no litoral. E a mesma coisa vai acontecer na região central, e aí com um diferencial para o litoral, que é uma demanda muito grande, aliás, é uma lei de um deputado estadual aqui da Lesp, do Paulo Correia, a Operação Verão Permanente. O que é isso? Feriados prolongados, em que exista ali uma expectativa de
movimentação maior.
É isso, de turistas, de movimentação, pessoas de São Paulo que vão descer. Aí a Polícia Militar vai realizar o aumento do efetivo com essas tropas especiais, BAEP, rota, choque, para garantir a paz e a tranquilidade numa região que normalmente vai ter um aumento de turistas e de população circulando nesse
estado. Só aproveitando o gancho do que o secretário fala, não sei se está no hall de perguntas, estivemos em alguns eventos junto com o secretário e o governador e foi dito que haverá uma concentração de policiamento maior na área central, onde nós temos inúmeros problemas hoje. O Centro Velho, porque é uma região, não só o Centro Velho, como todo o centro, hoje ele tem uma série de problemas de criminosos, de pessoas que são usuários de droga, pessoas que vivem a situação de rua, haverá, inclusive, um reforço na área central muito grande também, não é isso?
A gente já começou, né, com a alocação de companhias na região central, ocupando ali o território. Agora a gente vai ter também desses 900, 300 para o litoral e 300 para a região central. Além disso, a criação de uma nova companhia de motocicletas, porque o crime... para se combater um crime do criminoso que está com bicicleta, que está com motocicleta. Aqui na Avenida Paulista, nós reduzimos nos últimos 6 meses mais de 50% no número de roubos de aparelhos celulares, porque nós utilizamos motocicletas, também as viaturas da rota que vêm para cá, que, querendo ou não, tem um efeito de dissuasão muito grande, de inibição, mas a motocicleta é muito ágil. E 80, uma companhia dentro do 7º BAEP, que é o Batalhão da Região Central de Ações Especiais, uma companhia de motocicletas vai ser inaugurada por nós em breve, agora no início de março também.
Vamos lá, Felipe Monteiro.
Secretário, tem um criminologista inglês chamado Anthony Bottoms. Ele cunhou em 95, no artigo, o termo punitivismo populista, que pode ser traduzido como um termo populismo penal, não é? Então, grande parte da... O que significa isso? Significa levantar bandeiras, né, políticas para resolver um problema que é inócuo. Um exemplo disso é a ideia de que você pode, por exemplo, um dos projetos que o senhor defende, inclusive um dos autores, a Saidinha, por exemplo, né? Que não vai resolver, na prática, o problema da população, não é? Mas como a população é punitivista em geral e tem certos receios, né? Então acaba angariando apoio popular, não é? Mas não resolve o problema da população. Por que que a parte da direita usa esse artifício, né, do populismo penal, né? É falta de ideia ou realmente vocês acreditam que reconhecimento das penas resolve o problema da segurança pública em geral?
Bom, boa pergunta. Da mesma forma que você citou um jurista inglês, eu posso citar aqui o Gary Becker, que é um economista norte-americano, escreveu a Teoria Econômica do Crime em 1968, recebeu o Nobel em 1992 por essa obra, e que defende que o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, que é o que eu defendo também. Aí, para chegar lá na resposta da saída temporária. Dentro desse contexto, o criminoso, quando vai cometer um delito, ele toma uma decisão racional baseada principalmente no fator econômico. Eu vou roubar? Isso vai me trazer um benefício ou não? E no Brasil, quando o criminoso vai cometer um delito, ele coloca na balança e ele pensa assim. Na prática, né? Porque o criminoso não tem tanto discernimento, mas na prática acaba tendo. Se ele roubar, primeiro, para ser preso em flagrante, ou depois de uma investigação, pode acontecer? Pode. Mas aí ele vai ser colocado em até 24 horas por conta da audiência de custódia, num tratado internacional que versa sobre direitos humanos, vai ser posto na presença de uma autoridade judicial. Então tem o primeiro passo, a audiência de custódia, primeira barreira. Segundo, ele vai ter a progressão de regime quando for cumprir a pena. Terceiro ponto, tem as saídas temporárias quando ele estiver no regime semiaberto depois que ele progrediu. Quarto, ele tem direito à visita íntima. E quinto, pode até ter direito ao auxílio-reclusão se ele tiver dentro dos requisitos legais. Então, a questão da saída temporária não é que ela vai resolver o problema, mas é um grande início, primeiro, técnico e depois moral. Por que técnico e moral? Primeiro, a questão da imoralidade que você libera naqueles famosos casos da criminosa que matou os pais no dia dos pais ou do criminoso que matou a própria filha no dia das crianças. Aspecto moral. E o aspecto técnico-científico, que foi comprovado, inclusive por um oficial que trabalha conosco na secretaria, o Major Rodrigo Villard, que é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, fez um estudo científico comprovando cientificamente que nos períodos de saída temporária, que são 5 durante um ano, que o criminoso fica 7 dias sob a alegação de retornar para o convívio social, sem ter que voltar para o sistema prisional do regime semiaberto, ele fica livre. E nesse período os indicadores criminais aumentam. Aliás, aumentavam até o início da nossa gestão. Porque nós iniciamos uma ferramenta que pode conduzir direto para o sistema prisional aquele que está descumprindo o que a lei determina. Então, além disso, do aspecto científico e do aspecto moral, nós temos um número absurdo de criminosos que não voltam para o sistema, nos causando mais problemas ainda, ou seja, é uma bola de neve. E aí aqueles que não defendem, aliás, aqueles que defendem a pseudo-ressocialização e defendem, olha, isso é populismo penal, a saidinha temporária, etc. e tal, eles falam, não, mas só 5%, 6%, 7%. Só que nós estamos falando de 35 mil criminosos do sistema prisional do regime semiaberto que são liberados. 1.500, 1.800, 2.000. Eu fiz a soma em 20 anos, de 2003 a 2023. Foram 128 mil, mais de 128 mil criminosos que saíram dos presídios e não voltaram. E qual é o cálculo que é feito desses 128 mil criminosos que não voltaram, que cometeram delitos? É incalculável. Infelizmente, não tem como calcular, porque a gente não sabe. Alguns foram presos, outros assassinaram pessoas e não foram presos. Eu tenho certeza que só acabar com a saída temporária não vai resolver o problema da criminalidade. Então, voltando no Gary Becker, aumento do custo do crime. O criminoso, antes de tomar a decisão racional e olhar benefícios, vantagens, com o poder de dissuasão do Estado, ele tem que falar assim, ó, o crime no Brasil não compensa. Porque se eu for condenado, eu vou ficar preso, não vou ter direito à progressão em regime, saída temporária, auxílio, reclusão, visita íntima, aí sim nós vamos passar a defender. Por isso que a linha central é defender o Instituto do Cumprimento da Pena no Brasil. Aí o cara vai pensar duas vezes.
Secretário, aproveitando que o senhor tocou nesse ponto, alguns críticos dessa proposta dizem que ela é hipócrita exatamente porque parte desses detentos já sai todos os dias para trabalhar, estudar e participar desse processo de ressocialização. Ou seja, se eles já saem todos os dias, por que que essa saidinha específica em datas comemorativas seria prejudicial para o sistema? Há uma diferença entre essa saída diária com esse controle e essa saidinha em datas específicas, que é o que a proposta acaba?
Ah, excelente pergunta, porque existe uma diferença. Primeiro, os 35 mil saem num pacote só, sem nenhum critério. Todo mundo tem direito à saída. Aquele indivíduo que está cumprindo pena no regime semiaberto, que queira trabalhar ou estudar, o juiz da execução criminal analisa individualmente cada caso. Vai analisar, inclusive, a periculosidade do criminoso. Aliás, uma coisa que passou quase despercebida do projeto que eu fui o relator, porque, na verdade, quando eu fui o relator na Câmara dos Deputados, em 2022, desse projeto, tinham mais de 70 projetos que falavam sobre esse assunto. Sim. Eu resumi e apresentei um substitutivo. Acabando com a possibilidade das saídas temporárias, retornando o exame criminológico obrigatoriamente para a progressão de regime. Talvez seja o maior ganho desse projeto, porque o exame criminológico, quando vai progredir do regime fechado com cumprimento de pena para o semiaberto, é uma equipe multidisciplinar que é formada, com psicólogos, com o diretor do presídio, que vai, além de avaliar o bom comportamento, vai dizer se o indivíduo pertence à organização criminosa e qual que é o grau de periculosidade dele. E quando pertence à organização criminosa, ele não tem direito à progressão de regime, ou pode não ter direito. Então, esse é o grande ganho do projeto nesse sentido. E a questão da diferença é que analisa caso a caso, analisa essa saída repentina aí de 35 mil, estou falando só no estado de São Paulo. Se a gente somar no Brasil, eu uso o estado porque são os números que eu tenho atualizados.
Por favor, Tavares.
Vamos lá, secretário. Bom, primeiramente eu quero também te parabenizar tanto pela Operação Escudo quanto pela Operação Verão, que evidentemente tem resultados comprovadíssimos diante dos números aqui que você trouxe. Mas na Baixada nem tudo são flores. Nós tivemos, infelizmente, no último dia 20 de fevereiro, um crime bárbaro cometido dentro de uma delegacia, o estupro de uma mulher nas dependências de uma delegacia de polícia. É claro que o criminoso foi ali preso na hora, é um caso, um ponto fora da curva, mas isso mostra que, em relação aos crimes contra mulheres, ainda existe no imaginário dos criminosos uma certa ideia de impunidade, de facilidade. Nesse caso específico, o criminoso não se sentiu inibido de praticar o crime dentro de uma delegacia. E, linkado a isso, o senhor recebeu recentemente um ofício de uma deputada estadual, não me lembro agora o nome dela, a respeito do orçamento das delegacias da mulher. Ela cobra explicações do senhor, porque teria sido utilizado somente 3% do orçamento voltado a essas delegacias no ano de 2023. Eu queria que o senhor, enfim, não sei se esse número é real, queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito dessa política de combate à violência contra a mulher, como que está a questão da universalização do período integral de funcionamento das delegacias da mulher na lei orçamentária agora de 2024.
Ah, excelente, vamos lá. DDM, 140 delegacias da mulher no estado de São Paulo que foram criadas sem critério técnico nenhum. É o ponto de partida. Início da transição de governo. Qual era o critério? Se você fosse amigo do governador anterior, e não importa se a sua cidade tem 5 mil habitantes ou 1 milhão, se você pertence ao grupo político, vamos inaugurar uma DDM. E essa DDM não vai funcionar 24 horas. Como não funciona? Das 140 a 11 funciona 24 horas. Do início da gestão, a gente pensou como a gente pode potencializar e até estimular o atendimento dessas mulheres que são vítimas. Estimulamos o registro do boletim eletrônico. Hoje, 25% dos boletins realizados pelas mulheres são feitos pela internet. É um primeiro ponto. Segundo passo, as DDMs que não funcionam 24 horas, se uma mulher for registrar a ocorrência, tem a central de flagrantes. Nessa central, em todo o estado, ela vai chegar, vai ser atendida por um policial civil que vai, se for crime de violência contra a mulher, vai direcionar ela para uma sala, para uma videoconferência, onde ela vai falar em tempo real, e nós estamos em 2024, quantas e quantas carreiras não se utilizam hoje da videoconferência, com uma delegada de plantão aqui em São Paulo, capital. Então tem esse atendimento por teleconferência, e aí o nosso trabalho é de melhorar as condições, de humanizar um pouco mais as salas, como vem sendo feito. Então, foi uma iniciativa nossa também de melhoria. A nossa entrega com a turma que vai entrar na Cadepol agora, nós temos dois concursos já finalizados da Polícia Civil, um de 2.900 vagas, investigadores, escrivães, delegados, só de delegados são 252 delegados que vão reforçar o efetivo. Nós vamos inaugurar uma DDM 24 horas em toda a sede região metropolitana. Uhum. No interior nós temos, se eu pegar litoral como não sendo capital, a gente tem em Santos e Sorocaba, só. Então, em Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, esse ano teremos DDMs funcionando 24 horas para atender aquela região. E continuaremos com esse serviço de videoconferência, porque nem sempre a ocorrência vai ser na sede da macro-região. Com relação à despesa orçamentária, que fala sobre 3%, na verdade é um equívoco da deputada, a gente respondeu tecnicamente. O que está previsto, na verdade, foi uma realocação do recurso que foi utilizado. A realidade é a seguinte: as DDMs, a gente não tem problema com relação à estrutura própria da DDM. Uhum. O que falta para a gente é efetivo para colocar as DDMs funcionando 24 horas. Por isso que a instalação está lá. O que eu preciso hoje? Preciso de uma delegada. Eu tenho não, então vamos utilizar a videoconferência. Eu tenho não, então vamos utilizar o registro por meio do boletim eletrônico, que hoje representa 25%. E quando essas delegadas estiverem aptas a compor, aí sim a gente vai ter inaugurado os plantões em cada sede de macro-região.
Secretário, eu gostaria de tocar num outro ponto com o senhor de uma repercussão que aconteceu neste fim de semana em relação à quantidade de assessores policiais que hoje a Secretaria de Segurança Pública mobilizou. Seria um aumento ali de mais de 30% desses policiais que passam a atuar mais a serviço da pasta, ao mesmo tempo em que há uma diminuição do efetivo no restante do Estado. Como é que o senhor avalia e analisa esses números e por que o senhor tomou essa decisão?
Primeiro que é uma matéria tendenciosa que não traduz a realidade. Então, o que aconteceu? Todos os secretários anteriores, ou pelo menos a gestão que me antecedeu, tinham uma equipe de segurança, de escolta pessoal.
Sim.
Mas, de acordo com o combate ao crime organizado que eu coloquei como prioridade e realizo, não lembro de nenhum deles ser alvo do crime organizado. Agora, o secretário de RIT, o crime organizado tem muito interesse em me tirar de lá, em tirar a minha vida. Eu recebo ameaça real. Então, o aumento do efetivo é para reforço da minha segurança. Agora, se eu ficasse lá tranquilo, no ar-condicionado, 24 horas por dia, despachando documento, pode ter certeza que eu não precisaria ter aumentado o efetivo da minha escolta pessoal. Eu não tenho prazer nenhum, mas é zero em ter o meu filho de 5 anos de idade usando um carro blindado sendo escoltado por policial.
Isso tem a ver com o fato de secretários anteriores virem mais de Ministério Público, de outras áreas, aí, o senhor ter atuado necessariamente no setor da segurança pública diretamente ali no combate. Seria isso?
Pode ser uma conclusão sua. Pode ser. Talvez sim. Eu sei que eu recebo ameaça real de morte.
Uhum.
Os outros eu não sei se recebiam.
Mas isso é uma realidade que todo mundo que enfrenta o crime organizado passa pelo que o deputado está passando agora. Nós passamos no passado também.
O Coronel Telhada então, foi vítima
até de... Até hoje eu sou obrigado a andar com escolta. Então, se você não tem aquela pessoa que realmente bota a cara na rua para enfrentar o crime, essa pessoa não tem problema. Ele vai ficar no escritório, vai para casa, pode até de ônibus que não vai ter problema. Uhum. Agora, se você bate de frente com o crime organizado, como o secretário de Rede tem feito ultimamente, não só ele é vítima de ameaças, como a família. E o pior, não são só ameaças. São se eu tive um atentado na minha casa, como pode acontecer com o secretário? Então, isso não pode acontecer. Imagina a figura de um secretário da família dele se atentar atacada pelo crime organizado. É uma desmoralização para o Estado e uma valorização do crime. Então o Estado tem que zelar pela figura dessa pessoa.
E qual
uma...
foi o critério para a escolha, secretário?
Reforço na segurança.
Não, o critério das pessoas escolhidas.
Critério de meritocracia. Vamos combater o crime organizado. Qual o critério que você utilizaria para trazer uma pessoa para combater o crime organizado? Quem tem experiência no combate ao crime organizado.
Sim.
Pessoas preparadas para enfrentar qualquer adversidade. E a mentira dessa matéria é que fala que, olha, como se a gente não estivesse reforçando o efetivo da Polícia Militar. O governador já autorizou a contratação de mais de 13 mil policiais.
Para todo o estado de São Paulo.
Para todo, talvez a pessoa que escreveu, talvez, né? Essa matéria tendenciosa, ela não saiba disso, porque isso foi pouco divulgado por mim, pelo governador, inúmeras vezes. Então, é mais uma tentativa de denegrir o nosso trabalho. Mas eu sinto informar que não encontra reverberação aí na população. Só são 907 formados agora, 3.042 em formação de policiais militares. Concurso da Polícia Civil finalizado já, que começa agora na Cadepol, mês de março, talvez abril, vai depender da carreira. Mais de 3 mil policiais civis, o concurso foi para 2.900, eu estou pedindo para que os 3.700, ou seja, até os excedentes das vagas sejam aproveitados, é uma decisão do governador e da parte da Fazenda, que gera impacto orçamentário. O maior concurso da polícia, da história da Polícia Civil, foi realizado na minha gestão, 3.500 vagas. Então, as pessoas que falam que, olha, o secretário aumentou 5, 6, 8 vagas, 8... Ah, não, aumentou em não sei quantos por cento, isso é um absurdo. Mas não fala que foram mais de 13 mil policiais, então é mentirosa a afirmação. Aliás, a matéria que fala que eu trouxe para minha escolta pessoal e não estou aumentando o efetivo policial em todos os cantos do Estado, porque nós estamos.
Por favor, doutora.
Eu gostaria de fazer uma complementação. O Coronel Telhada falou muito bem, né? Que quem bate de frente com o crime tem lá todos os problemas do mundo. E nós também vivemos num país de impunidade. Né? Onde as pessoas roubam, as pessoas praticam tentativa de latrocínio e no dia seguinte estão na rua.
É verdade.
Pouquíssimos recursos que eu digo é recurso no TJ pedindo a prisão preventiva, que isso é uma realidade.
E tem uma outra realidade, né? Essas pessoas se tornam símbolos. Você atacar um símbolo é uma coisa muito... Você não está matando um policial, não está matando uma autoridade. Você está matando uma pessoa, atacando uma pessoa que é um símbolo dentro da segurança pública. Então, o impacto no Estado de direito, é muito forte nisso. Então, realmente, há uma preocupação, não só a autoridade do secretário, mas todas as autoridades têm que ser zeladas para que o Estado democrático de direito não seja atingido. Isso é importante.
E, doutora, a senhora tem alguma pergunta agora para o secretário?
Eu tenho. Secretário, como nós estamos tratando o governo do Estado de São Paulo em relação à Cracolândia? Porque isso é muito divulgado, é muito falado e é um problema crônico. E que eu acho que as pessoas também não sabem essa movimentação, né?
Sim. Bom, é o que nós fizemos aqui na região conhecida como Cracolândia, né? Uhum. Inauguramos duas companhias da Polícia Militar, mas a constante operação aqui, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, a Polícia Militar, desde o início da gestão, Operação Impacto, aumento de 120 policiais militares a mais. E a Polícia Civil com a Operação Resgate. Aí sim, um trabalho de inteligência que já levou à prisão de milhares de traficantes. Tem uma grande dificuldade nossa com relação ao nosso sistema de justiça criminal, que por vezes nós prendemos 18 traficantes e na audiência de custódia 6 ou 7 são liberados. Aí nós oferecemos e fizemos um acordo com o Poder Judiciário, que tem sido um grande parceiro nosso.
Ótimo.
Aqui o TJSP, tanto o doutor Anaf, o ex-presidente, quanto o doutor Fernando Torres Garcia. Nós celebramos um acordo de cooperação para permitir o uso da tornozeleira eletrônica no indivíduo que for liberado na audiência de custódia. Ou seja, foi preso, foi liberado, o juiz pode determinar a colocação da tornozeleira eletrônica e a medida cautelar proibindo ele de frequentar alguns lugares. Fizemos isso. É claro, a autoridade judicial decide qualquer tipo de crime flagrante, mas pedimos uma atenção especial ao centro e o combate à violência contra a mulher.
Isso tem funcionado, secretário?
Muito, porque aí a gente pode, por georreferenciamento, ver se ele está cumprindo a determinação judicial. Se ele se aproximar da região central, um alerta é enviado direto no Copom por inteligência artificial, sem ação humana. A viatura vai lá e prende ele. E daí leva direto para o DP e ele fica preso. Isso funcionou muito também no combate à violência contra a mulher. Foi uma inovação nossa. Primeiro estado a fazer isso. Utilização de tornozeleira eletrônica no combate à violência contra a mulher. Indivíduo que é agressor, preso em flagrante. coloca, a autoridade judicial coloca a tornozeleira eletrônica nele. Dos 81 que foram tornozelados, 8 tentaram se aproximar da residência de suas ex-companheiras. O alerta foi enviado e os 8 foram presos. A gente pode dizer tranquilamente que nós salvamos vidas aí de algumas mulheres, se não das 8, quem sabe. E na região da Cracolândia, esse trabalho da Operação Resgate, que é um trabalho constante da Polícia Civil, trabalho de inteligência, investigação, vem acompanhado com a saturação na região central, aumento de efetivo. Nós reduzimos os indicadores criminais de maneira impactante no ano passado, de roubos e furtos, em especial na região da Cracolândia. Mas aquela situação ainda persiste. E vai continuar enquanto nós não tivermos uma ação interdisciplinar, que é o que o governador Tarcísio, com as outras secretarias e com o município, tem promovido. Então, nesse ano aqui, nós estamos com um trabalho de inteligência muito grande, o Ministério Público atuando, com o GAECO junto conosco. E aí é o próximo passo. Prendemos o maior abastecedor de drogas da Cracolândia, um indivíduo de nome Mardel, o apelido dele era Barra Funda, pertencente ao PCC. Grandes quantidades de drogas apreendidas, mas tem que ser tratado o problema da saúde pública, o problema da assistência social, o problema, invariavelmente até, de agentes infiltrados ali, que passam informações privilegiadas para o tráfico, e a questão da ocupação. Aí vem o projeto do governo do estado de desocupar alguns terrenos, alguns locais. A prefeitura que tem o papel de fiscalizar aquelas pensões clandestinas. Aí, para isso, eu solicitei a alteração da atividade delegada, passando essa competência para a Polícia Militar, isso está prestes a acontecer também, e um novo acordo de cooperação com o Poder Judiciário, que é uma proposta nossa para o governador encaminhar para o Poder Judiciário para aquelas pessoas que estão ali descumprindo medidas judiciais, que elas possam ser conduzidas, igual nós levamos os presos das saídas temporárias que não cumprem as medidas, direto para o presídio. Por que eu estou falando isso? Porque pela primeira vez na história, nós qualificamos todos. Aquelas lendas que, na Cracolândia tem médico, tem engenheiro. Não tem. Todo mundo lá tem nome e sobrenome.
Uhum.
Nós fizemos isso. Cerca de 1.100 pessoas é o limite máximo no pico da noite e 400 durante o dia.
Sim.
Todas essas pessoas foram cadastradas. Nós sabemos quem são e os antecedentes criminais. 60%, 55% a 60% dessas pessoas estão descumprindo alguma medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário. Então, se o Judiciário nos acompanhar, o Ministério Público concordar com isso, eu não estou falando aqui de internação compulsória, não é nada disso. Estou falando de pessoas que possuem antecedentes criminais que não poderiam estar a partir das 8 horas da noite nas ruas.
Boa parte delas não é de São Paulo ou já
a maioria
era conhecida aqui de São Paulo?
A maioria é de São Paulo, mas tem gente do interior também. Muito pouco, mas tem. Então, esse novo acordo de cooperação, que está sendo muito bem tratado, inclusive hoje tivemos a reunião lá no Tribunal de Justiça, o vice-governador levou em mãos o rascunho dessa proposta, dando certo, vai ser um grande passo, um passo importante. Mas nada vai superar a ocupação do terreno, a desapropriação de alguns locais ali e o Estado se fazer presente, não só na segurança pública, mas na assistência social e na saúde.
Por favor, Monteiro, levantou a mão.
Eu queria continuar nesse tema da Cracolândia. Né? Você falou um tema que eu acho fundamental. Né? A questão da Cracolândia não é um tema só de segurança pública. Realmente tem que ter uma transversalidade em todas as áreas. Tem que ter educação, tem que ter saúde pública, tem que ter questão da habitação. E aí tem um ponto que me preocupa muito, que a esquerda e a direita ficam batendo cabeça. Né? A direita, por exemplo, defende a todo custo a tal da internação compulsória. Né? A esquerda defende, de certa forma, a tal da política de redução de danos. Né? Inclusive, quando o Haddad foi prefeito, ele usou aquele projeto lá de braços abertos que dava bolsa para as pessoas que estavam na Cracolândia e moradia. Né? Ou seja, por que será que tem essa dicotomia entre política de redução de danos e internação compulsória? Há casos que a internação compulsória é necessária. Há casos, por exemplo, de pessoas que conseguem conviver minimamente em sociedade e usam drogas. Eu dou até um exemplo típico. Né? O prefeito de Toronto, há um tempo, também que ele faleceu de câncer, né? Mas o prefeito de Toronto era usuário de crack, né? Tinha uma vida normal, com a família e tal. Ou seja, há casos que a política de redução de danos resolve. Que você acha da internação compulsória e da política de redução de danos? E também queria que você explicasse mais a questão da transversalidade e que o Estado de São Paulo está fazendo junto com a prefeitura em relação a esse assunto.
Aí é fundamental. Acho que o governador acertou muito quando nomeou o atual vice-governador como coordenador dos trabalhos, porque como existe a necessidade de outras pastas atuarem em conjunto, é um tema que... Habitação, por exemplo. É um tema extremamente relevante. Se você vai tirar pessoas da comunidade, você tem que oferecer ali uma outra localidade digna para que ele possa morar. Agora, o crime organizado se esconde, né? Por trás de pseudo-ferros velhos, pensões clandestinas, que na verdade são praticamente albergues para usuário de droga. Então, da nossa parte, eu vejo que assim, eu sou muito reticente a essa política de braços abertos, que ficou lá no passado conhecido como Bolsa Crack. Eu vi até alguns deputados federais, eu sou deputado federal licenciado, defendendo no Congresso justamente essa postura de ter o Estado bancar um valor mínimo. É inimaginável pensar nisso, sendo que não existe uma cadeia legal produtiva. Você vai estar legalizando o crime organizado a vender droga. E sem contar a questão de saúde, tá? Que eu não sou médico, não posso falar tecnicamente sobre isso. Agora, Cracolândia. Por que nós estamos avançando? Primeiro, porque os indicadores estão reduzindo. Essa é uma constatação. Reduzindo bastante. Porque as prisões, elas são constantes durante todo um período. Ou seja, nós não estamos retrocedendo. Estamos avançando no número de prisões. Prisões de peças importantes, como eu falei, desse principal abastecedor de drogas. E pela primeira vez, a gente tem condição de fazer um diagnóstico real. Porque nunca ninguém quis saber o nome daquelas pessoas, porque elas estão ali. Com relação à internação compulsória, eu pouco falei sobre esse assunto, porque é um tema mais voltado para a área da medicina. E tenho certeza que o governo aceitou em criar o hub de cuidados lá para drogas, para o crack e outras drogas, que gera um atendimento, uma demanda. Aliás, é o doutor Quirino, que é um especialista, mestre, doutor, é um psiquiatra renomado, professor universitário, inclusive. Agora, da parte da segurança pública, inteligência policial, reforço efetivo e combate ao tráfico de drogas, que é quem acaba gerando todo esse ecossistema negativo, é o que a gente está fazendo desde o início. Agora, com a diferença, tem um diagnóstico, quem são as pessoas, por que elas estão ali. Se o Ministério Público e o Poder Judiciário virem conosco, que estão vindo, tenho que agradecer muito, em especial o Poder Judiciário, a gente está num caminho muito bom aí de uma melhoria grande na Cracolândia.
Vamos lá, Tavares.
Secretário, o senhor falou ao longo da nossa conversa aqui sobre muitos feitos da sua gestão. Eu tenho certeza que todos esses feitos decorrem da autonomia que o senhor tem como secretário de Segurança Pública, autonomia essa que é decorrente, inclusive, do texto constitucional. Mas nós temos hoje um novo ministro da Justiça e Segurança Pública que tem dado sinais de ser defensor de uma política mais centralizadora das atribuições da segurança pública. Fala na criação de uma legislação federal a respeito do uso de câmeras nas fardas policiais, a respeito da criação de uma corregedoria nacional das polícias militares, a respeito da criação de um GAECO nacional, por exemplo. Quem defende esse tipo de medida diz que o crime organizado hoje atua para além das fronteiras dos estados e até mesmo do país. Pessoas como eu, que defendem que essa autonomia tem que ser mantida nos estados, dizem que o crime tem as especificidades em cada localidade e um secretário de Segurança Pública tem que ter autonomia para combater essas especificidades. Eu queria saber um pouquinho da tua opinião a respeito dessa possibilidade que se avizinha da centralização de políticas de segurança pública, até mesmo com a criação de um sistema único de segurança pública, como foi falado. Enfim, qual que é a tua visão sobre essas novas tendências a respeito do combate ao crime?
E eu acrescento, dá para fazer as duas coisas? Dá para manter a autonomia e dá ao mesmo tempo para, de alguma forma, se integrar a esse possível sistema que seria criado pelo Ministério da Justiça?
Eu acho que o sistema vindo do governo federal seria interessante à medida que ele cria um repasse menos burocrático do Fundo de Segurança Pública. Uhum. Vou dar um exemplo para vocês. E para vocês que moram aqui em São Paulo, que estão assistindo aqui, eu sei que a audiência é todo o Brasil, mas para quem mora em São Paulo, o Estado de São Paulo recebe o mesmo valor, gira em torno de 45 a 50 milhões de reais por ano do Fundo Nacional de Segurança Pública, o mesmo valor que estados muito menores recebem. Então, esse repasse não é feito de maneira proporcional. Eu já conversei sobre isso com o Sarrubo, que vai assumir lá como secretário nacional de Segurança Pública. E o governo federal, até por força constitucional, pacto federativo, ele tem um papel mais de orientação e de sinalizar uma direção de uma recomendação de uma política pública. Quem decide sobre o que realmente vai ser feito é o governador do estado que ganhou, que venceu as eleições. Aliás, diga-se de passagem, isso consta no próprio plano de governo do governador Tarcísio, desde a gênese ali do projeto de quando ele saiu candidato. Eu estou falando isso porque eu participei fui responsável pelo plano de governo na área da segurança pública. Então, eu acho que o governo federal Pode ajudar muito? Pode, no repasse de recursos. Agora, ditar a política pública do que deve ser feito, primeiro, porque nós estamos falando de um Estado, de um Brasil gigantesco, com dimensões continentais. Só o Estado de São Paulo, com mais de 46 milhões de habitantes, talvez do tamanho da Espanha, maior do que muitos países da Europa. Se a gente já encontra diferenças no combate ao crime de Araçatuba e uma divergência no Guarujá, por exemplo, que sabe dizer do Iapoca-Chuí. Então, até porque um GAECO nacional, por exemplo, me soa, eu preciso fazer uma análise, mas me soa até uma questão constitucional, se isso pode ou não ser feito. Agora, toda boa prática, eu acho que é válido a gente difundir. Isso acontece no CONSESP, que é o Conselho Nacional do Secretário de Segurança Pública. A gente conversa nessas reuniões para dizer o que está dando certo no Estado, pode ser exemplo para o outro. Agora, uma demanda que é igual para todos seria o investimento do governo federal e o repasse do governo federal para os estados, para a política de segurança pública. Se você perguntar para qualquer brasileiro quais são os principais problemas da população, saúde, educação e segurança. A saúde recebe uma quantidade, e tem que receber, que fique claro isso, do governo federal, um repasse gigantesco. A educação, gigantesco. E a segurança pública, praticamente não existe repasse do governo federal. Então, aí sim, eu acho que o governo federal vai acertar muito se houver esse repasse.
Só na mesma linha, posso só perguntar um negocinho no outro ângulo?
Tá, você coronel, acha, já passo para o senhor, que ele levantou a mão também.
O secretário, desculpa.
Por favor.
Você acha, secretário, por exemplo, quando a Constituição de 88 criou a responsabilidade dos estados para a segurança pública, a lógica não era diferente? Antigamente, o crime era regionalizado, né? PCC em São Paulo, Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Hoje em dia tem PCC no Brasil todo. Inclusive, provavelmente, o líder do PCC está em Miami, comandando o PCC do Brasil. Ou seja, não tem que ter uma articulação muito maior e a União Federal não teria esse papel de coordenar e de articular essas políticas públicas de segurança?
Eu não diria coordenar, mas eu diria de facilitar o trabalho. Porque, apesar de a gente falar...
Facilitar significaria o quê, secretário?
De boas práticas, de investigações. Vou dar um exemplo prático do que acontece aqui. Não vou dizer nem pela ineficácia, talvez pela... Também negligência não é a palavra adequada. Talvez pela neutralidade do governo federal com relação ao combate ao crime organizado, uma política pública bem definida no ano passado, o que nós fizemos? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. 5 estados. Formamos o SUMASP. Esses estados, por esses estados, cerca de 70% do mercado ilícito escoa por esses estados, até chegar no Porto de Santos. Estou falando de drogas, armas, eletrônicos.
Por causa das fronteiras também.
Exatamente. Fronteiras e o Porto de Santos. Nós nos reunimos, primeiro, essa foi uma iniciativa do Coronel Hudson Teixeira, que é o secretário de Segurança Pública do Paraná, nos reunimos para, num primeiro momento, realizarmos operações nas fronteiras, porque a Polícia Rodoviária Federal, que tinha uma equipe especializada no combate à fronteira, o governo federal atual desmobilizou. Não tem mais interesse, eu não sei qual a razão. Daí nós nos reunimos, vamos fazer operações de fronteira? Vamos. E eu vendo essa possibilidade, eu enxerguei um passo um pouco mais adiante. Falei, além das operações de fronteira, vamos estabelecer câmaras técnicas para a gente discutir o que está dando certo em cada estado? E vamos também assinar um acordo de cooperação para os sistemas de inteligência das polícias se conversarem, pensando nesse aspecto mais amplo. Poxa, legal. Vamos também criar, aí é muito relacionado à minha atuação, vamos criar também aqui uma interlocução com o Congresso Nacional solicitando alterações legislativas que vão facilitar a vida. Então, tudo isso aconteceu porque 5 estados se mobilizaram. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O primeiro encontro foi no Paraná, o segundo aqui em São Paulo, que nós fizemos até com o apoio da Fiesp, que foi lá. Trouxemos 12 deputados federais, um senador da República e assinamos uma carta aberta do SUMASP entregando para o Congresso Nacional representado.
Ou seja, isso poderia funcionar nacionalmente também.
Poderia, mas precisa ter alguém articulando, eu não vejo. É alguém articulando nesse sentido. E outra, sentar e conversar o que está dando certo aqui, o que está dando certo ali. Está faltando essa articulação.
Você acredita que o governo atual tem uma dificuldade em articular medidas de segurança pública?
Eu acho que não é um tema que eles acertaram no ano passado, estão acertando, e com todo o respeito ao atual ministro, desejo muito sucesso para ele. Historicamente, o ministro Lewandowski não foi desembargador aqui do Tribunal de Justiça, mas não da área criminal, não sei o quanto ele conhece o tema. Agora, o Sarrubo indo para lá, as pessoas te perguntaram, o Sarrubo é do Ministério Público.
Sim.
Foi o procurador que apoiou muito a atuação dos GAECs.
GAECO.
E eu estou 100% à disposição, deixando muito claro que existem divergências políticas, mas segurança pública é o tema mais suprapartidário que existe. Então, o interesse é nosso em colaborar com boas práticas para poder combater o crime, especialmente o crime organizado.
Coronel, por favor.
Mudando um pouquinho do tema,
claro.
O secretário informou que uma média de 3 mil policiais civis estão sendo preparados. Já estão na escola ou não? Estão sendo chamados?
Vão começar agora.
Vão começar a escola de polícia agora. E na nossa rede social, a gente tinha muito concitado esse assunto, secretário. As delegacias que não funcionam 24 horas. É um problema sério, não só em São Paulo, na cidade de São Paulo, em outras cidades do interior. Creio que em todo o Brasil. Todo o Brasil nós temos esse problema. Mas nós estamos falando em São Paulo. Com esses 3 mil homens e mulheres, secretário, que estão chegando, o senhor prevê uma reabertura de 24 horas para distritos aqui no estado de São Paulo? Porque é uma necessidade que a população
Sim.
tem pedido muito sobre isso.
Não, e nós herdamos, coronel, deputado, o maior déficit de efetivo da história da Polícia Civil do estado de São Paulo, da Segurança Pública. Mas a Polícia Civil... 33% de déficit. Por isso que nós autorizamos a contratação de 2.900 mais 3.500, seriam 6.400. Só que como a gente vai solicitar também para o governador os excedentes, então o efetivo aí vai passar de 7 mil policiais civis, caindo pela metade esse déficit de efetivo. Então, o nosso objetivo é, de fato, fazer com que os distritos policiais funcionem 24 horas por dia. Eu vou dar o exemplo de uma cidade que eu recebi o prefeito lá, de Pindamonhangaba. É uma cidade grande, não é uma cidade pequena. Que não funciona 24 horas e aos finais de semana fecha o distrito. Daí o cidadão que vai registrar um boletim de ocorrência tem que ir para Taubaté registrar. E pior, a viatura da Polícia Militar que está com essa ocorrência sai da área de patrulhamento dela, de patrulhamento ostensivo, preventivo, vai para outro município desfalcando ali a segurança da cidade. Então, mas vejam a dificuldade, né, da gestão pública entre a autorização do concurso, a realização do edital, a formação do policial e ele estar na ponta da linha, em média, um ano e meio, dois anos para que isso aconteça. Mas a gente vai resolver esse grave problema da falta de efetivo dos distritos policiais que não estavam...
Quer acrescentar algo, coronel?
Isso, é importante esse ponto que o senhor coloca. E uma outra coisa, quando se fala em segurança pública, eu não sei se os senhores e a senhora prestam atenção nisso, se fala muito na Polícia Civil, na Polícia Militar, nas guardas municipais, mas uma polícia muito importante... que muitas vezes não é dado o devido valor, é a Polícia Técnico-Científica.
A nossa referência no
Exatamente.
Brasil.
Exatamente. Eu quero perguntar ao senhor, nós tínhamos tempos atrás um problema de defasagem de efetivo, de equipamentos. Como é que está a Polícia Técnico-Científica? Existe alguma proposta de melhorias ou o senhor acha que ela já está no ponto adequado?
A melhoria sempre tem porque quando se fala em perícia, está falando em tecnologia...
Para quem não sabe o que é a Polícia Técnico-Científica,
tá.
Cada vez esclarecer.
A superintendência da Polícia Técnico-Científica é composta pelos médico-legistas... Uhum. pelos peritos criminais e as carreiras que estão ali relacionadas. Então, nós temos ali peritos, médico-legistas e nós temos um déficit de efetivo grande também. Da Polícia Científica era de 25%. Nesse concurso em andamento, que está para iniciar a fase da Cadepol, são 189 médico-legistas.
Olha só.
Nós temos institutos de medicina legal espalhados, núcleos do ML, que foram fechados.
Exato.
Que, às vezes, uma necrópsia... A família tem que andar 100 quilômetros para ir até o ML, porque o ML da cidade dela é fechado. Então,
demora dois, três dias para ver o sepultamento, toda essa loucura.
E aí na parte técnica, isso é uma questão assim, então parte de efetivo. Parcialmente resolvido o problema, é questão de tempo para estarem na ponta da linha. A parte de estrutura, muito precária. Nós vamos ter a inauguração do ML de São José do Rio Preto. Tivemos temporariamente o de Santos, um local, um imóvel... locado, mas que vai futuramente ser construído. Em Sorocaba, nós vamos ter um grande investimento lá também, numa sede própria, que está bem precária, precário lugar, mas assim, o núcleo aqui, o laboratório de DNA da nossa Polícia Científica é o mais avançado da América Latina. Foi um investimento de mais de 15 milhões de reais, eu estive lá com o governador Tarcísio inaugurando esse laboratório de biologia, que a gente chama informalmente de laboratório de DNA. Uhum. E foi um grande avanço, porque, de fato, são esses peritos que ajudam na elucidação de crimes, em especial crimes sexuais, crimes de homicídio. E um exemplo, tivemos um policial militar, infelizmente, vítima de latrocínio com a sua filha há dois dias atrás.
Triste.
Policial na porta da farmácia, dentro do carro, a filha no banco de trás. Três criminosos chegaram para cometer ali provavelmente um assalto, não sei se na farmácia ou ele até visualizou antecipadamente e ele desembarcou, houve a troca de tiros. Ixi. O policial foi ferido por um disparo de arma de fogo no peito, morreu no local, infelizmente, e a filha dele, de 19 anos, estava no banco de trás, também faleceu. Os criminosos deixaram vestígios no local e, através da nossa ferramenta da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, que é o AFES, nós identificamos e qualificamos e pedimos a prisão temporária desses criminosos em menos de 24 horas.
Uhum.
Então, só para exemplificar, como o investimento no trabalho, sim, da Polícia Científica dá um resultado imediato na elucidação de crimes.
Secretário, só objetivamente, quanto tempo esses policiais que estão sendo preparados na Academia de Polícia eles levam para poder atuarem de fato? Só para esclarecer a dúvida.
Da CADEPOL, depende da carreira. Delegado, por exemplo, são 5 meses. As outras carreiras, 4 meses.
Ah, ok. Tavares e Monteiro também já levantou a mão. Vai você primeiro, Tavares, depois tem a doutora aqui também. Por favor.
Secretário, eu vou fazer a pergunta de fofoqueiro aqui, saindo um pouco do tema de segurança pública e trazendo para a política. Porque o senhor é alvo de um consenso num ponto onde geralmente a gente só vê discórdia. Tanto a cúpula do PL, quanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o governador Tarcísio, tem no senhor um forte candidato a ocupar uma das vagas do Senado em 2026, especificamente a vaga que foi deixada pelo Major Olímpio, infelizmente, em decorrência do falecimento dele. Eu quero saber se essa eleição está no teu horizonte, se você já tem contemplado, enfim, assumir essa bronca, mais essa bronca, né? Depois da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma vaga no Senado não assusta tanto assim, né?
Acho que não. Olha, eu fico muito feliz quando o nosso nome é lembrado. Mas eu creio que... Primeiro que está muito longe ainda, né? 2026 ainda tem um longo tempo. Segundo ponto, que tudo depende do resultado apresentado. Acho que o crescimento político vai se dar se a gente continuar combatendo o crime organizado, continuar reduzindo o indicador criminal, continuar levando a pasta de forma muito técnica, muito imparcial, como tem que ser. Porque eu sou político, estou licenciado do mandato, sou secretário de Segurança Pública de todos. De quem votou no Lula e de quem votou no Bolsonaro. Eu agradeço muito a confiança da população.
Você consegue fazer bem essa divisão?
Claro, tranquilo, não tem...
Isso é coisa de policial, já.
É. Exatamente. E o nosso trabalho aqui na Secretaria de Segurança Pública tem reverberado porque é uma mudança de comportamento, uma mudança de gestão, uma mudança de postura que era praticamente ignorada por gestões anteriores. Era uma opção das gestões anteriores. A gente vai enfrentar o crime organizado. Eu fico extremamente, assim... Quando uma pessoa manda uma mensagem para mim no Instagram, roubaram meu celular e tal, aquilo dói em mim. Então eu quero resolver, eu quero melhorar, eu encaro, eu não tapo o sol com a peneira. E essa minha postura de encarar o problema, assim como nós deslocamos o gabinete da Secretaria de Segurança Pública para Santos, para planejar de maneira mais eficaz a operação, isso tem feito com que, naturalmente, o tema, por ser um grande anseio da população, o nome acaba aparecendo. Agora, eu sou, por ser militar também de formação, eu pertenço a um grupo político. Aquilo que o grupo político decidir, com certeza, eu vou estar pronto aí para qualquer desafio. Agora que eu tenho como certeza que em março de 2026 eu volto para a Câmara dos Deputados, que é o ano de reeleição, eu voltarei para lá. Espero entregar a segurança pública do Estado de São Paulo numa condição muito melhor que eu peguei. Eu tenho certeza que o caminho está sendo traçado para isso.
Por favor, Monteiro.